DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Adama Barrow tomou posse hoje como presidente da Gâmbia na embaixada do seu país em Dakar, capital do Senegal. Enquanto isso, o ex-chefe de Estado, Yahya Jammeh, se recusa a sair do poder em Banjul. Barrow prestou juramento diante de representantes do governo de Senegal, da ONU, da União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. O vencedor das presidenciais de dezembro último inicia assim um mandato de 5 anos em substituição de Jammeh, que governou o país com mão de ferro durante os últimos 22 anos. A ONU manifestou já a sua satisfação diante dos esforços dos países da África Ocidental em garantir o empossamento de Barrow, mas defende que os meios políticos poderiam ter sido melhor explorados. E tropas do Senegal, integradas no contingente da CDAO, já entraram na Gâmbia para expulsar o ex-presidente, informaram a agência EFE, fontes militares. A operação começou pouco depois do Conselho de Segurança aprovar a resolução que apoia a gestão da CDAO para conseguir que Jammeh entregue o poder. Já durante o juramento do novo presidente, a Força Aérea Nigeriana realizava voos de reconhecimento sobre a capital da Gâmbia. Mais sobre o assunto para acompanhar no Jornal da Noite. O governo alemão vai disponibilizar 18 milhões de euros a Moçambique para ajudar o país a minimizar os efeitos da seca. Segundo as autoridades alemãs, o valor também servirá para fortalecer a resiliência das populações em caso de futuros desastres naturais. Estima-se que até o início da colheita, entre março e abril, cerca de 2,3 milhões de moçambicanos vão precisar de ajuda. Em 2015 e 2016, Moçambique e muitos outros países no sul e leste da África foram atingidos pelo fenómeno climático El Niño, que provocou uma seca aguda. A FAO, Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, chegou a falar em crise humanitária. Centenas de membros de um grupo rebelde congolês abandonaram um campo militar onde aguardavam ser amnistiados desde a assinatura de um acordo de paz com o governo da República Democrática do Congo em 2013, informou hoje o Uganda. As notícias sobre o desaparecimento dos membros do M23 irão alarmar o governo da República Democrática do Congo, que tem repetidamente instado o governo do Uganda a mantê-los detidos, e Kinshasa deu conta no domingo de uma incursão de cerca de 200 ex-combatentes do grupo numa localidade do leste do Congo, fronteira com o Uganda. O chefe da diplomacia ugandesa rejeitou a acusação, considerando que a mesma era fruto de imaginação das autoridades congolesas. No centro de Itália, uma avalanche atingiu hoje um hotel, deixando 30 pessoas presas no seu interior. A cidade de Farindola, onde se localiza o hotel, ficou coberta pela neve após a avalanche. O Corpo de Bombeiros do país confirmou que conseguiu recuperar 2 corpos e que os trabalhos de busca de possíveis desaparecidos continuam no interior do hotel. No entanto, as chances de encontrarem sobreviventes diminuem notavelmente com o passar das horas, pois as chances de sobrevivência diminuem devido à possibilidade de morte por asfixia ou hipotermia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, garantiu hoje que a sua organização irá participar e apoiar totalmente os esforços para aproximar as partes em conflito na Síria. A ONU anunciou que o seu emissário para a Síria, Staffan de Mistura, assistirá às negociações previstas para a próxima semana em Astana, capital do Cazaquistão, a pedido do secretário-geral da ONU. Guterres espera que a reunião de Astana possa constituir um passo positivo com vista à retomada das negociações entre as Sírias sobre a Síria em Genebra. Organizadas pela Rússia, Irão e Turquia, estas negociações irão juntar a mesma mesa, pela primeira vez desde o início da guerra em 2011, combatentes rebeldes e representantes do presidente sírio Bashar al-Assad. Nos Estados Unidos da América, milhares de pessoas saíram às ruas hoje para protestar contra o presidente eleito Donald Trump, que assume o poder amanhã em Washington. Os manifestantes querem deixar claro a rejeição às políticas anunciadas pelo republicano. As manifestações começaram nas cidades de Nova Iorque, Chicago e Los Angeles. Nesta última cidade, considerada a capital dos imigrantes ilegais, alunos, professores e pais de família criticaram as políticas anti-imigrantes de Trump. As principais cidades da Califórnia, que abertamente declararam uma guerra às políticas de Trump, especialmente em matéria de imigração e saúde, devem protestar também. Em Chicago, berço político do ainda presidente Barack Obama, várias manifestações também estão previstas. Até sábado, eventos semelhantes deverão ter lugar. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Novo presidente da Gâmbia toma posse na embaixada do seu país no Senegal. Na Nigéria, ONGs receiam catástrofe humanitária na sequência de bombardeamento contra civis. Em Angola, oposição questiona a reabilitação milionária da marginal de Corimba. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 19 de janeiro de 2017. O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, assumiu nesta quinta-feira o seu cargo na capital do Senegal e não no seu país, devido à recusa de Yahya Jammeh em abandonar o poder. Mais informações sobre este assunto com António Rocha.
O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, assumiu nesta quinta-feira o seu cargo na Embaixada Gambiana em Dakar, capital do Senegal, e não no seu país, devido à situação de incerteza provocada pela recusa de Yahya Jammeh de ceder o poder, apesar das pressões diplomáticas e militares. Inicialmente, a cerimónia deveria ter lugar no estádio de Banjul, uma ideia que foi abandonada por várias razões. A ausência de Barrow do país desde domingo foi uma oportunidade para o presidente cessante, Yahya Jammeh, ordenar a proibição do acesso ao local, bem como o bloqueio da organização da cerimónia de tomada de posse. Para o analista camaronês, Louis Kimayu, embora a hipótese militar seja evocada, contudo, está muito cético e explica:
não vejo atualmente os países da CDAO, que enfrentam muitos problemas até para alimentar as suas tropas, decidirem enviar militares para o terreno. E, por outro lado, António Guterres, que acaba de ocupar o cargo de secretário-geral da ONU, não o vejo a começar o seu mandato com uma guerra que, de certeza, vai provocar muitos refugiados. Mas tudo é possível. Mas a hipótese mais provável é a aplicação de sanções financeiras que poderão enfraquecer o regime e obrigá-lo a abandonar o poder. Entretanto, a população que há 3 dias começou a abandonar o país em direção ao Senegal e outros países da região, nomeadamente a Guiné-Bissau, teme o pior.
Saímos da Gâmbia porque queremos preservar a nossa segurança. Vim acompanhada de 10 crianças e estamos a pedir a Deus que traga de regresso o quanto antes a paz ao nosso país. Estamos a enfrentar grandes dificuldades porque abandonamos tudo na Gâmbia. É por causa da recusa de Jammeh que estamos nesta situação. Fui forçada a abandonar o meu país e todos os meus bens. Se Jammeh continuar com a sua teimosia, vamos ter uma guerra sem fim na Gâmbia. Isso será um grande risco que toda a população terá que enfrentar. Abandonamos tudo e não temos nada neste momento.
António Rocha, DW.
Caro ouvinte, porque vários dirigentes africanos temem em ficar no poder mesmo tendo perdido as eleições? Manda sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Dezenas de pessoas morreram em bombardeamentos de um campo de refugiados na região de Kalabalgué, no estado federado de Borno, na terça-feira, 17 de janeiro. Um porta-voz do governo confirmou o que disse ter sido um ataque acidental da Força Aérea Nacional que deixou mais de 100 de pessoas feridas, muitas em estado grave. As organizações de assistência na Nigéria temem uma catástrofe humanitária na sequência do bombardeamento. Um trabalho de Martina Shivskovsky, adaptado por Cristina Kripal.
Segundo a Cruz Vermelha Internacional, o ataque matou pelo menos 70 pessoas e destruiu uma parte do campo próximo da cidade de Ran. O campo acolhe cerca de 43 mil deslocados, refugiados do conflito entre o governo e o grupo terrorista islamista Boko Haram. Neste momento está em curso uma transferência aérea dos feridos para hospitais na vizinhança. Dado a gravidade de alguns destes ferimentos, conta-se com o aumento do número de mortos. A organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, que se encontra no campo para um trabalho de vacinação infantil, afirma que o mesmo está sob o controle do exército nigeriano há 2 meses já. Florian Westphal, diretor-geral da Médicos Sem Fronteira na Alemanha, disse à DW:
trata-se de um campo civil, pelo que o ocorrido levanta uma série de questões. É nosso dever condenar este incidente, que resulta da falta de respeito pela segurança dos civis.
Segundo Westphal, esta é uma região de difícil acesso, o que torna problemático fazer chegar a ajuda a quem precisa. Até muito recentemente, as agências de assistência locais e internacionais não tinham qualquer acesso a Ran por causa do estado degradado das estradas e da insegurança nesta parte remota do Lago do Chad. No mês passado, o exército anunciou ter expulsado Boko Haram dos seus quartéis na floresta de Simbiza, no sul de Borno, obrigando os insurgentes a fugirem para o norte. O analista nigeriano, especializado em questões de segurança, Nuhu Othman, reconhece que o governo admitiu a responsabilidade pelo incidente fatal, mas acrescenta:
eles não têm outra alternativa senão pedir desculpas, porque os nigerianos estão indignados. Só que os nigerianos querem mais do que desculpas. Querem uma investigação e até o julgamento dos pilotos.
Othman saúda os esforços do presidente Muhammadu Buhari em colocar fim à ameaça que representa o Boko Haram. No entanto, teme que de futuro aumentem os incidentes que vitimizam os civis.
Espero muito que sejam melhoradas as capacidades do exército, porque agora que os insurgentes se encontram no meio da população, é possível que se repitam estas ocorrências contra civis.
Cristina Kripal, DW.
430 milhões de dólares é quanto o governo angolano poderá gastar na reabilitação da marginal da Corimba, em Luanda. Os trabalhos serão feitos por uma empresa holandesa em parceria com uma outra de direito angolano, propriedade de Isabel dos Santos, presidente do Conselho de Administração da Sonangol e filha do presidente do país, José Eduardo dos Santos. A oposição questiona a prioridade do governo, como nos conta Nelson Sulangola, a partir de Benguela.
Embora essas obras sejam importantes para o cartão postal da capital angolana e não só, os partidos na oposição questionam as prioridades do governo angolano quando os setores da educação, saúde, habitação, estradas, entre outros, carecem de grande intervenção. A UNITA, maior partido na oposição, na voz do seu porta-voz Alcide Sakala, afirma tratar-se da construção de elefantes brancos que não respondem aos desafios do país.
São os chamados em África os elefantes brancos, que têm impacto social nas pessoas. Né? A questão da energia, a questão do abastecimento de água potável, que continua deficiente ou inexistente em quase todo o país. Temos o problema da educação, que não responde aos desafios exigidos. A questão da saúde, que é outro problema também que existe no nosso país. Portanto, o nosso entendimento é que estes valores devem ser canalizados para as áreas sociais.
Para o vice-presidente da Casa CE, a terceira força parlamentar, Lindo Bernardo Tito, os gastos previstos pelo governo do MPLA para a reabilitação da marginal da Corimba não respondem às necessidades imediatas do país.
Um país como o nosso, que tem carências em todos os setores essenciais, não pode fazer investimento para embelezamento da cidade quando as pessoas estão a morrer de cólera e de outras doenças. O que interessa para si fazer bem a fachada da sua casa quando dentro da sua casa não tens casa de banho com dignidade, não tens sala com dignidade?
Lindo Bernardo Tito faz as contas.
Com este dinheiro dinheiro que não precisava de muito. Se tivéssemos que pegar mais ou menos 100 milhões de dólares, tínhamos construído um campus universitário em Luanda. Com os outros 100 milhões, tínhamos construído um campo universitário em outras províncias. Ou seja, tínhamos feito campus universitário das várias universidades públicas desse país. Tínhamos alargado o número de acesso a essas universidades dos jovens que terminam o ensino médio. Com este valor, tínhamos construído aquilo monumentalmente hospitais de referência no país, regionalizado. Ou seja, 6 grandes hospitais. Tínhamos modernizado os hospitais existentes para garantir que até o ministro que ficar doente possa ser assistido nos nossos próprios hospitais.
Na semana que o titular do Poder Executivo, José Eduardo Santos, através de um decreto presidencial, autorizava o Ministério das Finanças a contratação da empresa da sua filha Isabel dos Santos e de uma outra holandesa para a reabilitação da marginal da Corimba, o governo americano anunciava a doação de 4 milhões de dólares para o programa de desminagem de Angola, mas que o país precisa de 246 milhões de dólares para cumprir o objetivo de concluir a limpeza até 2025. Desde o fim da guerra em 2002, o governo de Angola tem alegado falta de recursos para a desminagem dos territórios que ainda se encontram minados e, por isso, tem recorrido a doações de instituições internacionais. Mas o que o governo angolano poderá gastar na reabilitação da obra da Corimba, metade do orçamento, poderiam servir para concluir a desminagem dos territórios que ainda se encontram minados. Todos os esforços efetuados pela DW para contactar o porta-voz do governo de Angola, Manuel Rebelas, não foram bem sucedidos. A partir de Benguela, Nelson Sul, de Angola.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, António Rocha, Banjul está em festa hoje.
Está em festa e o chefe do exército da Gâmbia já está a festejar com os apoiantes do presidente Barrow a tomada de posse do novo chefe de Estado, precisamente numa altura em que tropas do Senegal, integradas na CDAO, também terão entrado na Gâmbia, segundo a agência de notícias F. Amadou Barrow, gás de Bissau, diz, se formos ver, na verdade, os dirigentes africanos que teimam em ficar no poder, mesmo tendo perdido as eleições, são os ditadores, porque eles mesmos sabem que, quando saírem, obrigatoriamente, devem ir à justiça pelos crimes que cometeram ao longo dos seus mandatos. Vinho Júlio Francisco escreveu para dizer, depois vem dizer que o TPI só persegue líderes africanos. A situação na Gâmbia só vai provocar uma grande guerra civil onde muitos inocentes irão morrer. Lafu Baldé, de Bissau, também no Facebook, diz: será que só a CDAO poderá solucionar a situação na Gâmbia? É urgente que a própria ONU tome medidas firmes e expulse do poder o ex-presidente Jammeh. Abdoulaye Kandé escreveu também no Facebook para dizer: é a falta de coerência e, ao mesmo tempo, falta de democracia forte e credível que leva um político como Jammeh a dizer que não abandona o poder, mesmo depois de perder a eleição. Ele deverá estar com medo de ser julgado na praça pública pelos males que infligiu ao povo irmão da Gâmbia, conclui Abdoulaye Kandé. Edi Prince Simbin, também no Facebook, diz: aquele prefere sair com os tantos tiros na cabeça. Mas vamos ver, pois o filme começa hoje e, segundo os relatos, os atores já estão posicionados no país. Paulo Stefano diz que a ONU tem que introduzir uma lei que obrigue imediatamente o presidente que perder a sua reeleição de abandonar nas horas seguintes o poder e não esperar por esse tal período de transição. Simão Capata João escreve para dizer que a posição de Jammeh e de tantos outros líderes africanos, justifica-se da seguinte forma: eles têm medo do povo.
Muito obrigada a todos pela participação. Os desenvolvimentos da situação na Gâmbia para acompanhar na próxima emissão, amanhã de manhã, às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, tenha uma boa noite e até mais.